Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento, a partir de agora, mais um Folhetim. No programa de hoje, vamos conversar com o escritor Rodrigo Ungaretti Tavares. Ele é natural de Bagé e hoje vive em Porto Alegre. Ele é advogado, mas também escritor e vem hoje ao nosso programa lançar Andarilhos, que está em sua segunda edição, saindo pela editora Taverna. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Pedro. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Muito bom aqui. Tua presença nos estúdios da Rádio da Universidade. Rodrigo, queria que tu falasse um pouco, inicialmente, do Andarilhos. Queria que tu falasse um pouco de como que é a história do livro, o que que ele conta, o que que as pessoas podem esperar nele.
Bom, o livro Andarilhos, eu vou contar um pouco da história dele, então. Ele é um livro que foi feito durante um tempo bem, bem longo da minha vida, assim. Em 2007 eu lancei um primeiro conto que se chamava Andarilho apenas, ou Andarilho, e ele mais ou menos serviu de mote para a feitura desse romance. E em 2012, logo no ano que eu me mudei para Porto Alegre, eu comecei a trabalhar nessa transformação daquele conto para um romance, e por motivos diversos eu acabei dando uma segurada na minha carreira de escritor, né? Eu digo que quando eu lancei aquele conto, não tinha Facebook, não tinha nada, então a gente era totalmente diferente, né? E aí eu fiquei trabalhando aqui em Porto Alegre com muito pouco tempo para escrever, só que tu sabe bem como é que essa questão da escrita, ela acaba falando mais alto que a gente. Então eu tinha 3 capítulos dele escritos, e no ano de 2016, fim de 2016, começo de 2017, eu pedi demissão ali do meu trabalho, e resolvi trabalhar como autônomo justamente para ter mais tempo para escrever e dedicar um pouco nisso que eu tô defendendo, que é ter uma carreira literária. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que o dinheiro, se vier a acontecer, é algo muito demorado. Mas sim, é possível ser escritor no Brasil e ainda tem pessoas insanas que estão comprando nossos livros e lendo. Então eu escrevi o Andarilhos já aqui em Porto Alegre, é distante de Bagé, que é a minha origem. E ele é um livro que ele se inspira muito naquela literatura regional, característica do Rio Grande do Sul, dos anos 30 aos anos 50, em temática. Mas ela vem sendo chamada por algum pessoal da área de letras, e eu venho defendendo isso, de literatura regional contemporânea. Uhum. Porque a gente utiliza elementos da literatura contemporânea para contar uma história que se passa no interior do Rio Grande do Sul. Ele trata basicamente de um acerto de contas, de pessoas que tiveram um problema no passado e acabam se reencontrando ali 15 anos depois, e eles acabam tendo que trabalhar juntos. E eu quis fazer uma história diferente, eu tentei fazer uma história que construía aquele caminho natural das histórias antigas, de, será que vai ter um duelo no final? Mas eu não vou contar todos os spoilers, mas eu quis construir uma história que falasse mais de superação, de perdão, de amizade, de redenção, talvez. Porque em momentos difíceis como os que a gente vive hoje, eu acho que a gente precisa transmitir esse tipo de coisa nas nossas histórias. E em paralelo com isso, eu quis trazer um personagem de fora do Rio Grande do Sul, porque o meu narrador, sendo muito próximo dos personagens principais, eu não queria colocar nele um discurso de talvez contestação àquilo que a gente já tinha na nossa literatura, feita e muito bem feita por Érico Veríssimo, que é o meu grande ídolo e referência, mas por Barbosa Lessa, por Ivan Pedro de Martins, Ciro Martins, Simões Lopes Neto, enfim, eu não quis colocar na voz do narrador. Então eu trouxe um francês, levemente inspirado no Auguste Sainte-Claire, mas tipo em outra época, né? O Auguste Sainte-Claire veio pra cá bem antes, mas pra estar viajando aqui junto com esses meus personagens principais, analisando de fora o comportamento do gaúcho e fazendo algumas observações. É claro que todo livro histórico, eu pelo menos enxergo assim, a gente está falando dos momentos atuais, só que a gente transforma aquilo para outro contexto. Então eu quis trazer também alguma esperança assim, de alguém vendo de fora, que o Brasil realmente, a gente tem pouco mais de 500 anos e é um país que ainda está, infelizmente, né, em eterno processo de maturação. Então, tem essa observação. E também é uma coisa que me incomoda muito, que é a questão da... Eu coloquei eles a passarem ali pela região do Rio Camaquã, que a gente ali da região está sofrendo um avituamento dessa região, onde está se tentando explorar a mineração de chumbo, numa das poucas áreas preservadas do bioma Pampa. Então, não é a troco de nada que meus personagens passam por lá, e o francês reconhece aquelas belezas, né? Os paredões, o Rincão do Inferno, é um lugar maravilhoso. Quem não conhece, ainda convido que façam turismo lá com os quilombolas que ainda residem naquela região, porque são patrimônios que estão sendo atacados pelo capitalismo, e se a gente não se posicionar enquanto artista e enquanto cidadão, pode ser que nossos filhos e nossos netos não tenham aquele bioma preservado como a gente está podendo ver, e tomar banho de cachoeira e tomar banho no rio, enfim. O livro, então, eu tento trazer um romance, tento trazer uma história, mas sempre trazendo elementos dos problemas que a gente está tendo agora.
Uhum. E como que foi a tua ideia de trazer essa temática do campo, do andarilho, que é uma pessoa, né, que na verdade tem uma visão, digamos assim, externa, porque ele passa por todos os lugares, ele vê todas as relações acontecendo. Como que foi, de onde que tu tirou essa... Foi justamente das tuas referências, ou tem alguma coisa de experiência, de estância que tu tenha, que tu tenha vivido?
As observações do narrador e dos próprios personagens, assim, muita coisa... Eu não vou dizer que eu vivi, porque infelizmente a gente já pegou uma fase de final, assim. A gente tem umas pessoas lá no interior que dizem assim que o gaúcho original, ele acabou quando a televisão chegou, né, nos galpões. Porque a gente tinha uma cultura narrativa de contadores de histórias nas estâncias que acabaram se perdendo e hoje em dia se diminuíram muito, e trovadores, enfim. Que eram depois do trabalho, se reuniam para conversar, contar histórias. E isso, a minha geração já perdeu bastante, mas com certeza a maioria das coisas que estão aqui, tipo, por exemplo, não sou um domador, mas eu já vi domas, a gente que é do interior, a gente acaba tendo uma proximidade um pouquinho maior com a região e com a produção. Então tem frases aqui que eu já escutei de empregados de estância, de funcionários rurais, tem frases que são da minha avó, por exemplo. Então tem um personagem aqui no começo que, não sei, não me lembro se tu já leu, mas... naquele pedaço que tem um senhor que chega ali e diz que não sabe por que ele tá vivo até hoje, sabe? Isso me dói muito, mas a minha avó tá com 90 anos e aquela frase é dela. E quando eu dei o primeiro capítulo para ela ler, ela chorou, dizendo que eu tinha razão, enfim. Então, são situações, são experiências que a gente já viu, mas eu acredito que algum autor de fora também poderia fazer, porque a pesquisa e os materiais de referência, eles estão aí para serem pesquisados. Mas sim, a parte do regionalismo, a parte dos costumes... A maioria eu vi, eu pesquisei, por estar muito em contato com gente antiga. Eu sou uma pessoa que sempre me aproximei, sempre gostei das pessoas mais velhas, e a gente escuta muita história. E por ser do interior e ter uma proximidade justamente com a região da campanha, são coisas que a gente viu. Claro que a ideia do meu personagem, ele ser um andarilho, é justamente para eu poder fazer um panorama maior... Do Rio Grande do Sul e daquela região. Então, tipo, eu não quis deixar ele alocado numa estância, muito embora eu tenha feito um livro de estâncias. E eu cito isso aqui muito, porque depois do Ciro Martins, quando ele retratou muito bem o êxodo rural, são poucas histórias de estância que a gente viu.
Uhum.
E eu acredito que esse é um movimento que tem que ser resgatado e registrado. Uhum. Eu tava vendo, a semana passada saiu uma matéria dizendo que, sei lá, acho que 90% dos escritores brasileiros e, por consequência das histórias brasileiras, são do eixo Rio-São Paulo, muito mais São Paulo que Rio, de autores cariocas e paulistas entre 30 e 35 anos, brancos e homens. E eu vejo, assim, um movimento das grandes editoras de tentar fazer uma inclusão, fazer uma representatividade de autoras mulheres, de autores negros, só que os que aparecem ainda são do eixo Rio-São Paulo. A gente teve agora um exemplo que eu acho fantástico ali, do Giovanni Martins, que é o autor do Sol na Cabeça,
uhum,
que até um mês atrás ninguém sabia que era ele. Ele fez um caminho inverso, assim, ele ficou famoso antes da gente ler o livro dele, porque a Companhia das Letras bancou uma campanha publicitária enorme. Ele, antes do livro chegar, ele já estava em todos os jornais do país. Eu recebi nos patrocínios do Instagram, do Facebook, Pedro Bial, conversa com Fátima Bernardes, enfim. E achei interessante, sim, eles buscaram um autor de favela, contando com um livro muito bem escrito, mas com a linguagem, propositalmente, ali, da mais crua. Só que ainda assim, o autor do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter essa capacidade de olhar isso. Então, eu acho interessante esse movimento que a Taverna resolveu abraçar, de procurar a representatividade de outras partes. E eu sou um autor que gosto muito de literatura brasileira contemporânea e procuro conhecer. A gente sabe que a distribuição dos nossos livros ela é muito complicada, mas pelo Facebook eu entro em contato com autores de outros estados, Marcelino Freire, enfim, para tentar também ler e saber sobre os outros interiores. E quando a gente recebe esses livros, a gente fica surpreso porque somos muito parecidos, né? A gente fala sobre as mesmas coisas, tem a mesma visão. Só, infelizmente, a gente fica às margens das prateleiras das grandes livrarias, porque essas, sim, essas privilegiam grandes editoras e autores do Rio de São Paulo.
Mas e qual que é a importância que tu vê nesse momento da gente ter escritores e histórias como essa, tanto para o interior do Rio Grande do Sul, mas para o interior do Brasil também, né?
Com certeza. Eu acredito muito que a gente tem que resgatar as culturas dos interiores do Brasil, não do Rio Grande do Sul apenas, porque a gente vive, isso eu me lembro da época do colégio, lá nos anos 90, a gente sempre falou na universalização do acesso à informática, sempre foi muito bom, mas eu acho importante esse tipo de livro, e não é uma novidade, eu não sou o primeiro, nem vou ser o último a escrever com uma temática aqui, mas em específico ao Rio Grande do Sul, eu vejo que até mesmo o nosso léxico a gente está perdendo. Era algo que eu jamais imaginava, assim, tipo, que aconteceria, mas hoje eu vejo minha afilhada e crianças, elas falam você. E para nós, há 10, 15 anos atrás, você era surreal. Quando chegava, eu me lembro, na época que o bullying não era tão contestado, quando vinha estudantes de fora do estado, a gente chamava a pessoa de você, era o apelido dela, era você. Ah, chama você lá, porque você nunca fez parte do vocabulário do Rio Grande do Sul. E se a gente não deixar isso aqui registrado nos livros, as próximas gerações talvez não tenham mais o contato com esse nosso vocabulário, com esse nosso dialeto. E dentro do Andarilhos eu procurei realmente o dialeto aí da fronteira do Brasil com o Uruguai. Eu misturo frases e palavras em espanhol, porque é o jeito que a gente foi criado, é o jeito que o nosso ouvido do interior está acostumado a escrever. E eu acho importante esse registro. E friso, também não é nenhuma novidade, assim, Sérgio Faraco já fazia, Aldir Garcia Chili já fazia, Érico Veríssimo em um grau um pouco menor, o José Francisco Botelho, que fez a Orelha no seu livro vencedor do Açorianos, o Árvore que Falava Aramaico, também tem alguns contos com essa pegada, e acho importante, e o que tem mais me surpreendido, Pedro, essa segunda edição ela está recém chegando, mas a primeira edição, e por isso que a gente acredita muito nela, ela vendeu muito mais para fora do Rio Grande do Sul, do que aqui. Eu fiz a primeira edição, foram 500 exemplares e eles foram vendidos praticamente pelo meu site, porque é muito difícil da gente conseguir espaço nas livrarias. Teve livrarias aqui de Porto Alegre que me disseram, a gente não pega autores que não façam um lançamento aqui, ou aqui na própria livraria, se não for de editora grande. Ou, a gente até gostaria, mas a gente tá com os espaços ocupados com, sei lá, best-seller. Então, tipo, vendo essa dificuldade de conseguir expor um livro de um autor gaúcho, eu digo, não, vou fazer um site e vou investir em mídia digital para tentar vender. E o livro deu certo, ele vendeu muito e muito para fora. E eu noto que ainda há um espaço aqui no Rio Grande do Sul mesmo para ser conquistado através do livro, porque não sei se eu posso dizer preconceito, mas talvez um pré-conceito, as pessoas olham... isso aqui é regionalista. Então, tipo, dentro do Rio Grande do Sul tá mais difícil da gente conseguir chegar do que fora. Mas eu acredito que agora a gente, com a Taverna, a gente conseguiu uma distribuidora que vai levar os livros às livrarias, pelo menos livrarias pequenas do interior. E aí acredito que as pessoas vão ter a chance de folhear o livro nas estantes e acho que a gente vai conseguir quebrar um pouco desse paradigma de levar a cultura regional pro Rio Grande do Sul mesmo.
Bom, indo um pouco para a história, tu retrata muito a questão da solidão do campo e tal. E isso, embora tenha toda essa atmosfera que tu retrata muito bem, existe uma série de clichês que poderiam dificultar a tua vida, né?
Sim.
Porque existe uma infinidade de formas de tu descrever o campo e o céu e tudo, de formas que tantas vezes já foram retratadas. Como que foi esse trabalho, assim, de linguagem, de texto, de tu trabalhar justamente pro texto ficar coerente e não ficar, assim, igual, digamos?
Foi um trabalho bem difícil. A primeira coisa que eu refiz, porque foi reler as obras que são base da literatura regional, não chamava regional, a literatura rio-grandense ali da geração de 30 para frente, para ver o que eles já tinham feito, para ver o que eu não aproveitava, o que eu não gostava, e para ver o que foi muito bem feito, para não fazer igual. É muito difícil realmente fugir do usual. Por isso, eu fiz um livro bem de enredo, assim. Então, em vez de fazer um livro muito com reflexão, personagem sozinho, pensando e descrevendo, eu realmente foquei num enredo que até... por isso que eu acho que ele está funcionando tanto fora do Rio Grande do Sul. Muito embora ele tenha as nossas características pesadas, depois que as pessoas passam daquela estranheza das primeiras páginas, elas acabam lendo o livro pro enredo, para descobrir o que vai acontecer com o João Foi, com o Guarani... Com a namorada de um deles que morreu e aquele personagem francês. Então, foi valorizar o enredo e foi estudar bastante e foi viver. O livro estava empacado e aí eu aproveitei um mês ali de férias e realmente fui para uma estância e eu acabei o livro na estância, observando, pensando, sentindo. E é interessante isso que tu fala do clichê, porque a história do Cavaleiro Errante não é exclusiva do Rio Grande do Sul, longe disso, né? Então eu li muito também autores de fora que fazem esse tipo de literatura, e um que me influencia muito desde do meu livro anterior, do Noite Escura, é o Cormac McCarthy, e ele tem uma trilogia fantástica que se chama Trilogia da Fronteira, e ali mostra justamente a peculiaridade dessas regiões fronteiriças e de como a gente pode abordar a fronteira de formas muito diversas, sem se repetir. Então, foi realmente na base da pesquisa e, claro, na revisão, né? A gente fez o curso do Galera, a gente sabe da importância da revisão. O livro, ele nunca acaba pronto. A gente tem um tempo muito, muito, muito difícil depois de tirar uns 10, 15% do livro, e dói quando a gente corta o livro, porque a gente, às vezes, se apega a algumas frases, só que elas não precisavam estar ali. E depois de ir corrigindo clichês, corrigindo palavras repetidas... trabalhar e escrever um livro é uma arte da repetição. Escrever é reescrever, né? Então, basicamente com isso... Eu tive um apoio muito interessante da Letícia Verschoves, que é autora da Casa Sete Mulheres, que ela fez a leitura crítica do livro, que a gente chama. Então, depois que o livro... Eu já tinha feito várias revisões e achei que ele estava pronto, eu mandei para ela, leu todo o livro. E aí me diz: ó, Rodrigo, tá faltando tu amarrar uma linha solta que ficou aqui, dá uma olhada nisso... E, Rodrigo, tem alguma palavra que tu tá repetindo demais? Acha uma solução aí para substituir. Então, com a revisão e com a ajuda de leitores betas e leitores críticos, a gente acaba conseguindo chegar num resultado que, muito embora as histórias se repitam no universo, a gente consegue contar essa história do nosso jeito, que é aquilo que a gente procura enquanto escritor, né?
Uhum.
Porque as histórias e os mitos dos escritores são sempre os mesmos. O que muda é realmente o jeito que a pessoa vai contar essa história.
Uhum. Tu vê mais alguém aqui no Rio Grande do Sul escrevendo esse tipo de história baseado no interior? Assim, a gente estava falando de literatura produzida no interior e não publicada, né? Tu vê gente no Rio Grande do Sul produzindo literatura de qualidade no interior hoje?
Produzindo literatura de qualidade, sim. Eu tenho amigos e conhecidos que eu acredito muito nos livros deles. A literatura mais regional eu vejo muito pouco, porque normalmente o que vende na literatura regional são contos, causos, anedotas. Então a literatura que está puxando para a narrativa longa, que é o que eu faço, eu vejo pouco. Porém eu vejo dos autores novos, eu vou falar de novo do Chico, que produz o José Francisco Botelho, autor da Árvore que Falava Lamaico. Ele já está escrevendo um novo livro de contos, E ele é tradutor do Shakespeare, né? Já teve dois vice-campeonatos ali do Jabuti de tradução com Romeu e Julieta e antes com Cantos da Cantuária. Ele produz uma literatura parecida com a minha, mas ainda seguindo na questão dos livros curtos. É, citaria também o Fernando Rich, que é lá, natural lá de Bagé, que também escreve, só que ele escreve mais para a seara do suspense e crônicas do cotidiano. É um escritor que eu gosto muito. A Hilda, me fugiu o sobrenome dela, ela lançou recentemente o Tuiatã. Ah, Simões Lopes. Ela é Simões Lopes e ela conta a história de forma romanceada de toda a família, desde de 1800, 1700, até passar pelo Simões Lopes Neto. Enfim, é um livro muito interessante, que saiu, se eu não me engano, pela editora Libretos. E uma autora que já é mais consagrada, que tem dois romances maravilhosos, é a Ana Mariano, que ela lançou Atado de Ervas, que se comunica muito com Andarilhos em temática, muito embora delas passe em 1940 para frente. E ela lançou recentemente o livro novo dela, que eu não Para Amanhecer Ontem, que também saiu pela LPM. E é um livro que também se passa todo no interior, que tem aquelas características de livro de família. Que era isso que eu ia trazer para ti, que a grande diferença do Andarilhos para esses outros livros que têm sido feitos nessa linguagem, tipo Herança, de Érico Veríssimo, enfim, é que a maioria dos livros são feitos, quando são feitos, eles são livros de saga familiares, que atravessam várias gerações com aquela família, que é o que o Érico Veríssimo fez de forma magistral. E o meu não é um livro familiar, o meu é um livro de personagens soltos no interior, mas também não é novidade, né? Eu cito, assim, como minha maior referência, com certeza, o Érico Veríssimo, porque ele chegou ao ponto perfeito entre a universalidade e o regional, algo que não sei se algum outro escritor vai conseguir fazer aqui do Rio Grande do Sul, né? Só que o que mais se aproxima de linguagem e de temática, eu já diria que é Os Guaxos, do Barbosa Lessa, que é um livro feito em seguida do movimento da trilogia do Gaúcho a Pé, do Ciro Gomes, que ele ainda na época ele disse, depois da trilogia do Gaúcho a Pé, estou eu aqui fazendo um livro sobre o Gaúcho a Cavalo. E realmente, o meu livro é um livro do Gaúcho a Cavalo, do Gaúcho que viaja. E aí eu misturo, não apenas em linguagem, mas até em narrativa. O Tabajara Ruas leu Andarilhos, e aí esse fim de semana passado a gente estava fazendo o Porto Alegre no Ar. Ele disse, Rodrigo, adorei ali o teu livro. E me lembrou muito os faroestes. E sim, óbvio, a linguagem visual dos faroestes, ela faz parte da minha vida, tanto do Andarilhos quanto do Noite Escura. E eu até tinha levado lá para o evento livrinhos, tanto dos Pulp Fictions pequenininhos, que saíam sobre faroeste, quanto os gibis de faroeste, que realmente... essa história do homem andando de cavalo por essas regiões adversas, de fronteiras, isso aí faz parte da minha infância, né? Eu colecionava o gibi do Tex, não sei se aqui em Porto Alegre não tinha tanto, mas no interior isso aí sempre foi bastante. Sucesso. E isso aí com certeza faz parte das minhas referências e de gostar de contar a história de homens de cavalo e viajantes. No Andarilhos, eles são homens a cavalo, e no Noite Escura são homens de caminhonete, mas porque ele se passa nos dias de hoje.
Sim.
Mas essa referência do faroeste e do policial e algum elemento de suspense, eu acredito que faz parte da nossa cultura pop, né? E a gente não tem como ser um escritor de hoje em dia tentando fazer... E como eu te disse, como eu tenho um projeto literário, um projeto de carreira literária... A gente tem que também, muito embora tenha todo esse cuidado com linguagem, ao menos tentar, né, fazer livros com enredo, livros que possam ser comercializados e que pessoas tenham interesse, livros que façam a pessoa folhear as páginas.
E como que a gente poderia unir, então, e dizer qual que é o teu próximo passo nessa tua carreira literária, já que tu tocou nesse ponto, né?
Bom, eu tenho dois objetivos, assim. Um a médio prazo ali, que é conseguir fazer algum mestrado na área da escrita criativa, porque, muito embora tenha alguns escritores que acham que é tudo questão de dom, eu já acho que a gente nasce com um dom, mas é muito mais trabalho, estudo e tentativa e erro. Então, eu tenho esse objetivo que é latente e que realmente eu estou em busca disso, que é fazer um mestrado na área da escrita criativa, para aperfeiçoar tanto a minha escrita quanto conhecer a parte teórica da escrita criativa e da criação literária. E eu estou, paralelamente, ali, escrevendo um livro novo, que tem o título provisório aí, De Longe Demais, que se passa no interior de novo, mas nos dias de hoje. E não posso adiantar muito, mas ele trata exatamente do movimento ao contrário do Ciro Martins, do êxodo rural. É, trata desse movimento de pessoas dos grandes centros saindo desse lugar por não aguentarem mais, uhum, e em busca da tranquilidade na vida interior. Isso aí é um pano de fundo para o enredo que eu estou criando. Tu até conhece ali um pedacinho dele.
Ah, sim.
Que a gente fez uma oficina junto. E paralelamente a isso, eu estou escrevendo alguns contos, porque esse ano eu estou fazendo a oficina de criação literária do Assis Brasil, que era também um objetivo, era um sonho, porque a maioria dos escritores aqui da terrinha que produzem, e todos eles fizeram. Então, no mínimo, eu quero saber o que ele diz lá, né? Está sendo muito bom, já fiz 4 aulas e está sendo uma experiência realmente diferente. E até esse livro que eu já estava começando a escrever, eu agora já não estou escrevendo, e estou apenas escrevendo ideias e sugestões, porque eu vou aproveitar o conhecimento do professor Assis Brasil para aquelas dicas que eles dão, não fazer isso, não fazer aquilo. Eu já estou com um caderno cheio disso, então eu preciso ver mais o que eu vou aprender, porque cada aula que eu saio com ideias novas.
Sim. Tu falou um pouco sobre não entrar na questão da narrativa familiar, né? Como que é a escolha desse tema, sabendo que nesse meio tem tantas dessas histórias que até um pouco novelescas, assim, né? Muita traição, filho, casamento. Como que foi tentar contar essa história sem necessariamente entrar em todos esses passos, às vezes necessários, né, para contar a história, como foi na Casa das Sete Mulheres, como foi no Tempo e o Vento, tem muito, né? Como que tu tentou fugir dessa questão? Assim?
A questão de não escolher uma saga familiar foi justamente, como tu bem disse, assim, eu quis fugir desse lugar que é o usual. E aí foi uma escolha de tratar de questões mais de amizade, confiança, muito embora ali no fim a gente acabe chegando numa conclusão ali do que era, por uns era esperado e por outros foi inesperado. Mas a escolha realmente foi consciente, no sentido de analisar o que estava sendo feito e tentar contar a história que eu queria, porque a gente sempre tem uma meta antes, né? Mas de construir essa história diferente das demais. Por quê? Porque, friso, eu queria contar uma história de um jeito, e é o que eu digo, não é nenhuma novidade, né? Mas, tipo, diferente do que a gente estava vendo agora, até mesmo para conseguir um lugar ao sol. E teve algum escritor que me deu, para mim, um dos maiores sugestões e dicas, e eu sempre repito. Eu estava na dúvida exatamente se eu ia por saga familiar, se eu ia fazer um conto, se eu fazia esse formato aqui, que é quase um faroeste regional. Aí ele disse: Rodrigo, escreve aquilo que tu gosta de ler. E aí mudou realmente, assim, tipo, quando bateu, quando caiu a ficha do que ele tinha me dito. Ele disse: não, escreve aquele livro que tu tá afim de ler, porque esse livro aí é o que tu vai gostar de fazer, é que o caminho vai ser prazeroso, e talvez as pessoas vão se aproximar mais daquela história que tu tá contando. Então, eu fiz a história regional, fiz uma história de interior, que era o que eu queria fazer, mas misturei esses elementos que inicialmente eles não estavam na minha ideia, que era trazer cenas típicas de filme de faroeste e usar essa linguagem bem visual, que é algo bem contemporâneo,
uhum,
para as pessoas, tipo... hoje em dia a gente tem que facilitar a vida das pessoas, né? Então, até porque eles não têm muito tempo. Então, se eu lançasse um livro de 500 páginas, com muitas e muitas e muitas e muitas descrições, talvez eu acabasse perdendo um pouco a atenção desse público, já que eu sou um escritor iniciante e não conhecido. Então, eu fiz esse acordo aí, sem contar para os leitores, que eu ia fazer um livro respeitando aquilo que eu gosto, as influências tanto de literatura quanto de filme que me agradam, e fazer eles terem ali 2, 3, 4 horas de entretenimento com o conteúdo literário. E, graças a Deus, está dando certo.
E quais são essas tuas referências, assim, aquilo que tu gosta de ler? para que as pessoas consigam montar essa...
Esse quebra-cabeça?
É.
Bom, eu leio muito... Atualmente eu tenho lido mais, né, autores brasileiros, justamente para ver o que os colegas estão fazendo, mas eu gosto de literatura de enredo. Personagens que se encontrem, personagens que andem para frente. Vou citar um que é meio óbvio aqui para nós, mas tipo Daniel Galera, Barba Ensopada de Sangue, Até o Dia em que o Cão Morreu, são livros importantíssimos. Gosto muito da Carol Ben-Simon, dessas autoras novas, porque ela tem uma cenas escritas de forma certeira, assim, com economia de palavras, mas que nos passam tudo. Isso me inspira muito. E dentro já desse ramo que eu mais regionalizado, aí, bom, Sérgio Faraco, mestre, porque ele, em frases, ele diz o que eu, às vezes, demoro folhas para dizer. Letícia Wierzchowski, que eu hoje em dia já considero amiga, uma pessoa que eu gosto muito, e ela tem livros que vão muito além da Casa das Sete Mulheres. Assim, quem só conhece a Casa das Sete Mulheres, acho que precisa dar uma olhadinha nos outros livros dela. Ela escreve muito bem, uma linguagem muito poética, muito bonita, e até o ano passado ela finalizou a trilogia ali da Guerra dos Farrapos com a Travessia, que conta a história do Garibaldi com a Anitta. E Cormac McCarthy, que é um autor que me inspira muito, apesar da linguagem dele seja um pouco difícil de começar. Eu recomendo que tenho certeza que quem não conhece merece conhecer. O Noite Escura, ele foi escrito com muita inspiração dele, inclusive nos diálogos, eram diálogos sem travessões, etc. Mas quando foi para a revisão da editora, voltou com travessão, voltou tudo. Aí, tá bem.
Bom, Rodrigo, como que as pessoas podem conseguir o Andarilhos, segunda edição?
O Andarilhos, segunda edição, a gente pode comprar direto pelo site ou na loja da Livraria Taverna. A loja da Taverna ali na Coronel Fernando Machado, 370, no Centro Histórico.
Uhum.
O site é livrariataverna.com.br. Pode comprar diretamente comigo pelas redes sociais ou no site escritortavares.com.br. Ali tem uma lojinha digital, dá para comprar o Andarilhos. E agora a gente tem algumas outras lojas que são parceiras aqui em Porto Alegre. A Livraria Londres é uma das parceiras. E a Livraria Bolknist, Livraria Café, que é a antiga Livraria Passos, também tem o Andarilhos e também tem o Noite Escura. Então, aqui pela região do Bonfim, Centro Histórico, é fácil de achar. Os livros não estão nas grandes livrarias, não estão nos grandes centros, porque a gente ainda não tem essa condição de deixar nesses livros com distribuidora e para receber, sabe-se lá quanto, porque as grandes livrarias, elas trabalham com distribuição de São Paulo, enfim, e a gente trabalha com tiragens menores, né? Então, é tiragens menores e é livrarias menores.
Então tá certo. Muito obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar falando do Andarilhos aqui na Rádio Universidade. É um centro que tem somente ouvintes de qualidade, ouvintes que estão interessados no conteúdo. Então, deixo aqui o convite para o pessoal conhecer o Andarilhos e um pouco dessa literatura regional contemporânea.
Hoje o Folhetim conversou com o escritor Rodrigo Tavares e falamos sobre o seu livro Andarilhos, que está saindo pela editora Taverna. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.